As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
As últimas 24 horas trouxeram no Médio Tejo mais uma infecção confirmada de Covid-19. Está em causa um teste positivo realizado a um residente no concelho de Torres Novas. Assim sendo, a região, dentro da abrangência do grupamento de centros de saúde, registra 121 casos confirmados. Eis os números globais: Orém 34, Torres Novas 25, Abrantes 17, Tomar 16, Alcanena 10, Vila Nova da Barquinha 7, Entroncamento 6, Ferreira do Zêzer e Constância 2, Dual e Mação 1. Registro para 521 pessoas incorporadas em vigilância ativa, das quais 374 já tiveram alta. Também aqui vamos a números: Torres Novas 128, Abrantes 90, Tomar 82, Orém 74, Entroncamento 53, Alcanena 37, Vila Nova da Braquinha 33, Ferreira do Zêzer 14, Sardual e Mação com 5, Constância continua sem registar qualquer caso em vigilância ativa, sendo que o número de pessoas recuperadas continua em 17. O pico da curva da pandemia, no que ao Médio Tejo diz respeito, já terá sido atingido. É essa a convicção das autoridades de saúde, pela voz de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública. Em declarações à ERTE, ficou então expressa essa ideia, com base nos indicadores mais recentes em torno do número de infecções na nossa região. É uma boa notícia, sem dúvida, mas não se pode baixar a guarda.
Pensamos que sim, pensamos que o pico grande da nossa curva já foi atendido, mas pensamos pensamos também que não será um pico de crescimento exponencial, um pico mesmo, mas será uma forma mais de uma curva mais aplanada, ou seja, assim em planalto, portanto que vamos manter-nos com meia dúzia de casos acima, meia dúzia de casos abaixo, mas vamos mantendo-nos assim mais tempo. O crescimento, pensamos que, e é isso que tem sido o crescimento dos últimos dias, 2,9%, 3%, 4,9%, hoje 0,95%, portanto 1% de crescimento, penso eu, e pensam as pessoas que estudam melhor e mais profundamente este tipo de situações, que o pico, digamos assim, já foi atendido. Terão agora, digamos, pequenas oscilações, mais prolongadas no tempo, porque as contenções que temos tido assim o permitem, mas que não iremos subir muito mais. Iremos andar assim para baixo, para cima, 2, 3, 4, mas andaremos assim em planalto.
Cerca de 700 mil euros é este o investimento previsto pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a compra de máscaras reutilizáveis, equipamentos de proteção individual, que serão distribuídos a toda a população dos 13 concelhos do referido território, ou seja, Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzer, Mação, Orém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Estarão em causa cerca de 230 mil potenciais habitantes. Ana Paula Freitas, presidente da SINT, em declarações à ERTE, confirmou que esta distribuição vai mesmo avançar, em princípio na primeira semana de maio, referindo ainda que as empresas da região serão chamadas para a realização deste trabalho numa forma de incentivo à economia local.
Bem, não podemos estabelecer uma data limite. Este objetivo que nós temos, na prática, tem dois objetivos. Primeiro, efetivamente distribuir a toda a comunidade, a toda a população da comunidade intermunicipal, máscaras reutilizáveis. E, portanto, assumindo as autarquias, sendo que o procedimento será, em princípio, feito pela CIMA, e, portanto, é um investimento avultado. Aquilo que nós pretendemos, como forma de apoiar as empresas, é que seja feito por empresas do nosso território, que vamos acertar se o procedimento será feito pela CIMA ou se será feito por cada um dos municípios, o procedimento de contratação pública, não é? E vamos fixar o número de máscaras, sendo que a comunidade intermunicipal tem na casa dos 230 mil habitantes. Já inventariámos as empresas do nosso território que podem fazer estas máscaras e, portanto, isto depois também vai ter a ver com a capacidade de produção das próprias empresas. Sendo certo que, atendendo o objetivo que este procedimento tem, nós podemos, no âmbito das medidas para o Covid, podemos acelerar o procedimento do ponto de vista administrativo. Nós fizemos um levantamento das nossas empresas, cada empresa tem o seu preço. Mas se nós fizermos uma média de 2,5 euros por máscara para, por exemplo, 180 mil habitantes, dá 480 mil euros. Fazendo um preço médio de 2,5 euros máscara para 180 mil, portanto, se pusermos os 230 mil, porque efetivamente alguns não estão a residir no território, e porque também vamos ter que fazer acima dos 180 mil, que são aqueles que em princípio residem no território, vamos ter que sempre fazer acima, portanto vai para a casa dos 600, 700 mil euros.
E como é que se faz chegar tantas máscaras a tantas pessoas?
Isso aí é um dos temas que nós vamos também depois debater na reunião que temos. Cada município é que, se calhar, existirão estratégias diferentes consoante o município. O município A pode ter uma estratégia e o município ao lado ter outra estratégia de fazer, distribuir as máscaras.
Morreram em Portugal mais 30 pessoas infectadas com Covid-19, neste caso no decurso das últimas 24 horas. São os dados da recente atualização da Direção-Geral de Saúde, que aponta para um número de infectados de 19.685, mais 663 casos confirmados do que nesta sexta-feira. Estão internadas 1.253 pessoas, 228 das quais em unidades de cuidados intensivos. O número de recuperações cifra-se agora em 610. No que ao mapa nacional diz respeito, o Norte tem 393 mortes e 11.762 casos. O Centro registra 157 óbitos em 2.863 infecções. Em Lisboa e Val do Tejo morreram 124 pessoas e há 4.438 casos confirmados. No Alentejo há 158 infecções e nenhum óbito a lamentar, sendo que o Algarve tem 306 casos e 9 vítimas. Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázer, alerta que as pessoas estão com muitas dúvidas em relação ao futuro. Em entrevista à ERTE, a autarca centrou as suas maiores preocupações nas famílias e no tecido empresarial, dando como exemplo o facto de o terceiro período letivo ser feito em casa de cada um, onde há já pais em teletrabalho, situação que poderá condicionar aquilo que se deseja como uma mínima normalidade.
Há um grande medo em relação à dificuldade em adaptar e ajustarem a tudo aquilo que pode ser implementado, ou seja, esta medida do terceiro período das escolas ser através das crianças ficarem, manterem-se em casa e utilizarem a telescola e o sistema do ensino online é realmente um grande desafio para os pais, porque há pais que efetivamente estão em teletrabalho em casa e que estão a ter dificuldade em gerir toda esta realidade. Depois também há a preocupação até quando é que se mantém o teletrabalho e quando regressarem ao trabalho, como é que vão fazer este acompanhamento também aos seus filhos. Há a preocupação do futuro do regresso ao trabalho e como é que será esse regresso, não é? Em condições, como é que será o dia-a-dia, o trabalho, a atividade da empresa, como é que vão ultrapassar, porque efetivamente temos apercebido, e até através aqui do apoio que a Câmara dá no gabinete da COS Covid, temos apercebido que há muitas empresas que estão com muitas dúvidas em relação ao futuro, aquilo que terão que enfrentar em relação à situação financeira, às medidas que o governo está a implementar, muitas incertezas, muitas dúvidas, e nós estamos a prestar esses esclarecimentos, mas há muito receio e muito medo associado, e temos sentido isso claramente, como digo, não só nas famílias, nesta questão da gestão familiar, da gestão da vida privada, digamos assim, em relação também à redução dos vencimentos, porque há famílias que têm um dos elementos a acompanhar os filhos menores de 12 anos e que vêm efetivamente esta redução também do vencimento e também vêm com alguma incerteza esta gestão das suas despesas no futuro. Ou seja, há muita incerteza e muito receio em relação ao que o futuro trará, e aquilo que temos vindo a perceber é que principalmente o tecido económico está a necessitar de alguma esperança e de algum apoio nas suas tomadas de decisão e no esclarecimento, acima de tudo, muitas dúvidas que assolam neste momento gerentes, empresários em nome individual e mesmo os empregados.
Apesar dos diversos alertas que têm sido emitidos por várias entidades, desde autoridades a autarquias, para além da própria EDP, a verdade é que continuam a existir relatos de situações em que algumas pessoas dizem ter sido abordadas por supostos técnicos que pretendem efetuar a leitura de contadores interiores, ou seja, que estão nas habitações. Importa recordar que a EDP Distribuição não assegura esse género de leituras desde o dia 16 de março último, como plano preventivo e de controlo da propagação do vírus Covid-19. A empresa limita-se, isso sim, a leituras exteriores, pelo que nesta fase é recomendado que sejam apenas reportados os pedidos de caráter mais urgente, nomeadamente avarias ou situações de risco. A própria leitura pode ser transmitida através dos canais digitais, site edpdistribuição.pt e a app, ou através do número gratuito 800-507-507, a funcionar 24 horas por dia. Desta forma, todos aqueles que forem abordados por alguém que pretenda aceder ao contador interior devem, desde logo, informar as autoridades da respectiva área de residência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No contexto da pandemia Covid-19 e na sequência da implementação de diversas medidas de apoio, a Câmara Municipal de Sertã deliberou, na recente reunião do Executivo, a redução em 50% do valor da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para todos os consumidores do concelho, nas faturas referentes aos meses de abril, maio e junho. Na mesma reunião, foram também aprovadas por unanimidade as medidas de apoio ao tecido empresarial referentes à isenção temporária do pagamento de rendas de concessões municipais, também em abril, maio e junho, dos espaços de restauração e cafetaria concessionados. Do mesmo modo, foi também aprovada por unanimidade a proposta de isenção temporária do pagamento de taxas em abril, maio e junho aos talhos, lojas e bancas situadas nos mercados municipais de Sernaz do Bom Jardim, Pedrógão Pequeno e Sertã.
Rádio Hertz, informação.
Em comunicado enviado para a redação da ERTES, a Câmara Municipal do Entroncamento refere que irá garantir as refeições a alunos com escalão A e escalão B. Refeições essas que estão a ser asseguradas no refeitório da Escola Básica do Bonito entre as 12h30 e as 13h30 em regime de takeaway. Os alunos residentes na freguesia São João Batista podem optar por receber a refeição na Escola Básica Dr. Rui de Andrade. Para os encarregados de educação usufruírem do serviço de refeições, deverão informar a Escola Básica do Bonito até às 9h30 de cada dia da semana, através do telefone 249-241-330. A outro nível, a Escola Básica do Bonito mantém-se como estrutura de acolhimento para filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários e ainda das forças armadas, os trabalhadores de serviços públicos essenciais e de instituições ou equipamentos sociais de apoio aos idosos, como lares, centros de dia e outros similares. Pela primeira vez que se saiba, em cerca de 200 anos de história, a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem de Constância não se realizou. Falaram mais alto as questões de segurança e de saúde pública perante a fase pandémica em que nos encontramos, sendo que o recente feriado municipal foi verdadeiramente atípico e quem esteve na Vila Poema presenciou um silêncio quase ensurdecedor. Nada normal numa época que, manda a tradição, é de festa e de reencontro de famílias. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, em declarações à Hertz, admitiu que foram dias estranhos e difíceis, sublinhando que nenhum outro executivo tinha sido obrigado a cancelar as festas.
Foi um dia extremamente estranho, um dia, diria eu, difícil. Nenhum presidente de Câmara pós 25 de Abril passou por uma situação que estamos a passar, ou seja, nenhum presidente de Câmara passou pela situação de ter que cancelar as festas e não realizar as festas do Conselho e a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Aconteceu há alguns anos a procissão não sair por motivos de chuva e de mau tempo, e aconteceu também um ano em 2013 por motivo de subida repentina dos rios, também a festa ter-se realizado apenas no sábado e no domingo e na segunda não ter sido realizada, mas uma situação de não se realizar nada, não haver uma rua embolsada, não haver tasquinhas montadas, não haver nada, foi uma situação estranha que vivemos obviamente com tristeza, porque isto está, no, diria eu, que está dentro do nosso hábito de vida e eu que sou relativamente novo, desde que me lembro sempre me habituei no fim de semana da Páscoa a ter as festas da minha terra e vir cá. Foi estranho esse fim de semana, foi estranho a segunda-feira, foi estranho as semanas antes, porque eram sempre semanas de uma grande azáfama, de muito trabalho, de envolvência das instituições todas do Conselho, que as festas, a Câmara é o cabeça de cartaz, diria eu, mas sem as associações, sem a população em geral, sem as instituições todas que participam nas festas, que são praticamente todas do Conselho, não seria possível pôr as festas de pé. No entanto, este momento de tristeza e não nos deve de tirar a força, o ânimo e a determinação para conseguirmos ultrapassar este momento difícil. Portanto, efetivamente, em mais de 200 anos que esta festa se faz, é estranho, também não temos os registros desde o início da festa, se algum ano não se realizou ou não, portanto, que seja do nosso conhecimento, tal não aconteceu. Portanto, foi uma festa que se manteve interruptamente durante 200 anos, até ao ano de 2020, que não foi realizada. Mas pronto, obviamente que com um sentimento também de assinalar o feriado municipal com duas coisinhas muito simbólicas, o vídeo que gravei à população e com a cerimónia que decorreu, uma pequena homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem na Igreja Matriz, acompanhado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelo Sr. António em representação dos marítimos e pelo Sr. Padre. Mas pronto, acho que foi um ano atípico, foi um ano, está a ser um período difícil para todos, mas não podemos perder o ânimo, o otimismo e a coragem de nos mantermos unidos e cumprirmos com as recomendações que são dadas por quem efetivamente percebe da matéria, porque nós nesta fase também ouvimos e lemos muita coisa, porque há especialistas em todas as áreas, portanto, e é preciso as pessoas também terem o cuidado, que devem focar-se naquilo que são informações oficiais e não em muita coisa que por vezes é escrita, que não tem um mínimo de coincidência com aquilo que é a realidade e com a verdade científica dos factos. Mas vamos, obviamente, se mantivermos estas questões, conseguimos ultrapassar esta fase mais difícil e deixar, obviamente, uma palavra de esperança às pessoas, porque acho que isso é o mais importante.
O Conselho de Alcanena tem cerca de 130 de camas disponíveis para qualquer eventualidade relacionada com o Covid-19. Neste caso, para pessoas não infectadas que, por alguma necessidade, tenham de ser deslocalizadas. Para além do auxílio do Hotel Eurosol, registro para estruturas colocadas no Pavilhão Desportivo de Minde, no Salão Paroquial de Alcanena ou ainda na Casa do Povo de Malhô. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação em torno deste plano preventivo.
Obviamente a Segurança Social, de acordo com as orientações que tem dado, privilegia, em caso de necessidade, deslocalização das pessoas para outras instituições, porque são as instituições que estão mais preparadas para acolher as pessoas, muitas vezes têm uma mobilidade muito, muito mais limitada. Mas o que é certo é que também não sabemos se há instituições preparadas para receber. Nomeadamente, há duas áreas. Há o encaminhamento daqueles que não estão infectados com o vírus e há o encaminhamento daqueles que estão infectados com o vírus. Os que estão infectados com o vírus, a Segurança Social e a Saúde estão na nossa região, no nosso distrito, também a salvaguardar esses locais. Estes que nós preparamos destina-se sobretudo, em caso de necessidade, a deslocalizar aqueles que não estão contaminados pelo vírus, mas se surgir alguma infecção no espaço habitação ou no espaço instituição em que se encontram, então tem que haver uma deslocalização para esse espaço ser desinfetado. E então é uma solução temporária que a Câmara Municipal de Alcanena encontrou, quer na sede do Conselho, e na sede do Conselho nós já tínhamos a disponibilidade do hotel Eurosol, que já se encontra disponibilizado para o efeito em caso de necessidade, mas criamos agora mais estas 50 camas no Salão Paroquial de Alcanena. A norte do Conselho temos mais 50 camas no Pavilhão Desportivo de Alcanena, que é um equipamento municipal, serve mais a zona norte do nosso Conselho, e temos também mais a sul do Conselho, um equipamento que foi está a acolher mais, pelo menos, umas 50 camas, que é na Casa do Povo do Malhô. Estão assim salvaguardadas três soluções para reencaminhamento de pessoas a intenção é não ser, não, pessoas não contaminadas que eventualmente tenham que ser deslocalizadas temporariamente do espaço onde se encontram, quanto mais não seja, para que esse mesmo espaço, se tiver alguém contaminado, possa ser devidamente desinfetado.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Naturalmente que hoje vamos falar da pandemia que nos afeta e a pandemia que nos está a preocupar. A situação aqui em Tomar é, como todos sabem, uma situação estável, é uma situação em que temos tido muito poucos casos, assim como em todo o agrupamento de centros de saúde, ou seja, assim como todo no Médio Tejo, nos nossos 11 concelhos. E esta situação em que estamos deve-se, sobretudo, a todos estarem a cumprir, pelo menos, podiam cumprir melhor, mas a cumprir as indicações da Direção-Geral da Saúde, das autoridades de saúde, no distanciamento social, no isolamento em casa, nas regras de higiene, das mãos e das superfícies e da etiqueta respiratória. E é assim que todos devemos continuar. Mesmo que a partir do dia 2 de maio sejam levantadas, e eu creio que não irão ser levantadas todas as medidas que foram decretadas neste estado de emergência, mesmo a partir desse dia 2 de maio, temos que continuar com as restrições que já nos habituámos e que têm contribuído para que o número de casos não seja muito elevado. Ora bem, gostava também de vos dizer o seguinte: não está provado que as pessoas que já tiveram a doença fiquem com imunidade. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que as pessoas podem ser novamente infectadas. Mesmo aquelas que já tiveram a doença podem ser novamente infectadas, portanto, aquelas que nunca a tiveram, por maioria de razão, poderão também ser infectadas. A recuperação dos doentes é normalmente uma recuperação rápida, tratando-se de uma gripe que pode ter complicações muito graves, muito mais graves que a outra gripe normal que nós conhecemos da época de inverno, mas a recuperação é uma recuperação rápida. Há até pessoas que, sendo doentes positivos, nunca apresentam qualquer sintomatologia. E uma norma que saiu esta semana, mais propriamente na quarta-feira, diz mesmo que as pessoas assintomáticas, portanto que nunca tiveram sintomas, podem, ao fim de 14 dias, fazer um teste e, sendo negativo, já não precisam fazer o segundo e irem à sua vida normal. Os contactos das pessoas doentes são sempre seguidos pela Unidade de Saúde Pública, quer seja pela Autoridade de Saúde, pelos enfermeiros, por todos os técnicos de saúde da nossa unidade, e, portanto, será esse o acompanhamento que vamos mantendo. Reforço aquilo que já disse, que ninguém deve ser marginalizado por ser portador desta doença ou por ter tido esta doença. Nós em Tomar já temos casos recuperados, nomeadamente aqui em Tomar, mesmo Conselho de Tomar, temos casos recuperados, mas neste momento no Médio Tejo já temos 17 casos recuperados. E, portanto, as pessoas recuperaram, não ficaram com nenhuma marca, não ficaram com nenhuma sequela. Há quem pense que ficam com sequelas neurológicas, não está provado que isso assim seja. Não, destas 17 pessoas que temos recuperadas, ninguém ficou. Portanto, eu apelo realmente que todos tenhamos o civismo de tratar as pessoas que conhecemos, se é que conhecemos ou pelo menos desconfiamos que estiveram com esta doença, deves tratar com respeito, de não as marginalizar, pensando que esta doença pode atingir qualquer pessoa e que devemos continuar com todas as regras que temos tido até agora. Por favor, o sol hoje está muito bonito, mas não se distraiam do isolamento, não se distraiam do confinamento às vossas residências e dos contactos que não devem ser estabelecidos de proximidade. Desejo a todos um bom fim de semana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.